Audioativo, sua rádio, seu portal.
Alô, você que acompanha a Web Rádio Áudio Ativo, seja muito bem-vindo hoje nessa sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Está começando agora o programa Pontapé Inicial. E hoje uma mesa diferente, com novos integrantes, para falar um pouquinho sobre a 37ª e a 38ª rodada do Brasileirão. Como foram Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo. Fique ligado! Queria que vocês se apresentassem então para quem está ouvindo a gente nesse momento.
Bom dia, aqui Pedro Werneck, primeira participação.
Bom dia, aqui Carlos Vinícius, primeira participação também.
Opa, bom dia, aqui é o Carlos Azevedo, primeira participação também.
E vamos começar então com as notícias do Botafogo.
Botafogo!
O Botafogo acabou sendo derrotado pelo Atlético em Minas Gerais. Uma partida que o Botafogo foi muito mal, na verdade, incompreensível a atuação. Ficou sempre na defesa, se portou de uma maneira que a torcida não quer ver. E o Valentim realmente está complicado para ele no Botafogo.
Já foi complicado trazer o Valentim nessa situação. Totalmente incompreensível, o Valentim não fez ainda nenhum trabalho bom na carreira.
Verdade.
E uma decisão que realmente não dá pra entender. E a situação do Botafogo, cara, eu acho que o torcedor do Botafogo tá satisfeito, porque conversando, assim, esse, pra todo botafoguense, é o pior time da história do Botafogo. Então só de ficar na primeira divisão, eles já estão bem aliviados.
Pior do que o time que caiu?
O time que caiu até era um time razoável, só que acabou afastando metade dos jogadores no final do ano, então... Aí realmente que pesou.
Cara, esse time do Botafogo vai encerrar a temporada como o pior ataque da história do campeonato. O pior time sem cair com o pior ataque da história
e
do Brasileirão.
O time que mais foi derrotado, inclusive. É, mais
exatamente. E não caiu ainda. E
nesse segundo turno são 13 derrotas, 5 vitórias, né, em 18 jogos. Realmente é um desempenho muito aquém do que a torcida espera. E não é à toa, então, que a torcida nessa partida contra o Galo subiu a hashtag, né? Queremos jogador. O que vocês acham disso? É o que está faltando para o time?
É o que está faltando, só que da onde vão surgir esses jogadores? Porque a situação financeira do Botafogo é péssima. Tem a questão dos Moreira Salles, que a gente ainda não sabe se realmente vão investir no futebol do Botafogo.
Olha, goleiro pelo menos o Botafogo tem. Poderia ter sido bem pior sem ele. Eu vi o jogo e realmente poderia ter sido 3-4. O Gatito fez boas defesas, o Carly salvou a bola em cima da linha. De fato, o time do Botafogo está ruim, mas goleiro está bem servido, por enquanto.
No time do Botafogo tem alguns jogadores que eu acho que podem continuar, tipo o Diego Souza, acho um jogador que...
O Diego Souza estava ontem, ele estava tão bolado que ele estava... Anteontem, né? Estava tão bolado que ele estava jogando no meio, porque o Léo e o Valência não existia naquele time. Saiu logo no começo do segundo tempo.
Cara, e a torcida do Botafogo também não está feliz com o Gatito, porque no jogo do fim de semana ele falhou. Inter. Contra o Inter, então a torcida está bem revoltada com ele também.
Mas eu acho que o Botafogo tem até nomes interessantes. Ele tem uma base para trabalhar. É o Gatito, o Marcinho, João Paulo,
o
garoto
Luiz Henrique. Uma coisa que eu sempre me pergunto é por que o Botafogo nunca testa um esquema com 3 zagueiros. Porque num elenco com tão poucos jogadores, tem 3 zagueiros muito bons. O Marcelo, da base, o Gabriel, que está emprestado pelo próprio Atlético Mineiro, e o Carli.
Mas o Benevenuto também é bom jogador, você não acha?
Não, é excelente jogador. Inclusive é difícil escolher dois desses três, por isso eu não entendo como que não coloca os três juntos.
Eu lembro que ele apareceu muito bem na Libertadores, o Botafogo até colocou uma cláusula nele, sei lá, de 200 milhões, negócio real.
E aí acabou sendo barrado pelo Igor Rabelo, que agora tá no Atlético.
Tá no Atlético, que era bom jogador também. É. Eu não entendi muito bem essa troca, você vender o jogador e trazer outro por empréstimo.
Vocês não acharam também que o Luiz Henrique, né, o garoto, entrou muito bem? Eu acho até que ele deveria ser titular, né, contra o Ceará, já que o Luiz Fernando, suspenso, não joga.
Sim, eu também gostei dele. Ele entrou, acho que se não me engano, no lugar do Léo Valência, fazendo algo diferente. Fez a principal jogada, que o Cícero acabou desperdiçando. É um jogador que pode ganhar oportunidade nessa última rodada. Não vejo por que não.
Só uma outra observação também. Gente, dá pra tomar gol do Jair na pequena área? O que faltou? E aliás, do Luan também, né? Foi um gol ali na pequena área.
É, esses dois lances foi até engraçado, porque foram os dois em cima do Lucas Barros, que é um garoto da base de 20 anos do Botafogo, e começou, na verdade, o primeiro gol com um erro lá na frente do Juan, também da base. E o Lucas Barros perdeu na bola aérea pro Luan, que foi inacreditável. O Luan, com 1,60 de altura, se infiltrou ali e fez o gol. Mas o Botafogo já estava entregue naquele momento. O Botafogo nunca mostrou poder de reação.
Eu acho que tem muita coisa a melhorar no Botafogo. O time e o próprio técnico. Eu acho que o time no comando do Valentim não está bem organizado. Nunca esteve. Eu realmente não consigo compreender como é
também
que uma
não.
diretoria chega no final de campeonato e fala... Que nome a gente pode trazer? Ah, vamos trazer o Alberto Valentim, que nunca fez nenhum trabalho consistente.
Pois é, e inclusive a última passagem dele pelo Botafogo não foi boa também, ele acabou
Sim.
sendo mandado embora. E eles trouxeram de novo. Então...
Ganhou um carioca assim no milagre e voltou.
E essa questão dos garotos, o Botafogo depende muito, né, nessa situação financeira dos seus garotos, mas é aquilo, muita gente fala que é bom apostar na base, mas não é. Não seria tão bom assim, né? No mundo ideal, não precisaria apostar tanto assim na base, mas é o que tem.
A base não pode vir para salvar o time do rebaixamento.
Exatamente.
Mas também vale destaque para a torcida do Botafogo, que tem apoiado bastante o time quando joga no Engenhão. Jogos no meio de semana e no fim de semana, lotando o estádio. Então, parabéns para a torcida do Botafogo.
Não é fácil torcer para esse time, realmente, porque o time está sofrível.
Aí a virada começa exatamente com a torcida apoiando, né? Então, o que a gente pode falar para o torcedor do Botafogo que está ouvindo a gente? Para lotar o estádio contra o Ceará.
Sim.
Sim, sim. O Diego Souza, que não vai jogar o jogo, nem ele, nem o Cícero, se não me engano, por receber o terceiro cartão amarelo, mas ele chamou a torcida, convocou, falou que vão virar essa página, porque o jogo contra o Atlético foi realmente para esquecer.
E o Botafogo ainda briga pela vaga na Sul-Americana, então tem que acreditar. Seria bom financeiramente também. É uma competição com muito mais visibilidade.
Quem se classifica para a Sul-Americana ganha, só pela primeira fase, só em participar já ganha... 1,2 milhões de reais e 1 milhão por terminar em 14º, a mais do que o 15º. Então, 2 milhões praticamente.
Mas eu tenho certeza que a torcida do Botafogo vai lotar o estádio contra o Ceará. A torcida tem feito isso. E eu acho que dá para o Botafogo ganhar do Ceará.
Vamos torcer pelo Botafogo.
E acho que nesse ponto a diretoria também está de parabéns de botar um ingresso bem barato. Porque... Não fiz as contas, mas creio que 10 mil com ingresso a 40 reais é uma renda menor do que lotar o estádio com ingresso a 5, como
E visualmente, né, para vender a imagem do clube, é muito melhor você ter torcido.
Sim.
Então, prognóstico, sem dar o placar. Botafogo e Ceará.
Olha, o Botafogo vai enfrentar uma equipe que está jogando pela vida, então não vai ser jogo fácil, mas o Botafogo é mais time. Então, o Botafogo tem que se impor, tem que tentar jogar futebol, que não tem feito, não pode ficar na retranca, e tentar sair para o jogo, e é capaz de superar o time do Ceará mesmo nessa situação.
Eu acho que o time do Botafogo é superior ao time do Ceará, pouca coisa, mas é superior. Mas, eu, no meu ponto de vista, o Ceará tem apresentado um futebol mais gostoso de se assistir do que o do próprio Botafogo, porque... pelo técnico e tudo mais.
Sim, eu concordo com o Carlos. Eu acho que o Ceará vive um momento melhor do que o Botafogo em termos de qualidade de futebol. Porém, o time do Botafogo é superior. Mas vamos ver. Eu acredito que o Botafogo tem chance de sair com um resultado positivo.
Alguém quer falar alguma coisa mais sobre a partida, sobre o Botafogo?
Não, acho que não. Podemos passar.
Vamos tentar deixar uma impressão boa nesse final de ano, o Botafogo, né? E, poxa, esse, na minha opinião, depois desse jogo... É o Valentim deixar o chapéu e ir embora, porque planejamento com o Valentim não acredito que tenha futuro.
Não tem como.
Não tem.
Então vamos agora para as notícias do Fluminense.
Fluminense!
Fluminense empatou em 0-0 com Fortaleza. No Maracanã, e um jogo bem preocupante, qualidade de futebol bem baixa, os dois times, muito mal, jogo difícil de assistir, final acabou um pouco mais movimentado pelas expulsões, cada time acabou tendo um expulso, mas o time do Fluminense realmente com muita dificuldade, sem o Ganso, sem o Alan, e isso dificultou mais ainda a vida do Fluminense.
É interessante porque o Fluminense vai passar por aquele processo que a torcida já está acostumada, né? Dos 11 jogadores que começaram essa partida, 6 têm o contrato até o final do ano apenas. Danielzinho, Ione Gonzalez, Caio Henrique, Yuri, Nino, Digão, Gilberto. Gilberto, inclusive, que fez uma boa partida novamente, mas eu acho que ele já está muito desgastado com a torcida e não acredito que ele vá ficar para o próximo ano novamente.
O Fluminense tem que tomar cuidado com o Ione Gonzalez, que é um jogador de destaque do Fluminense nessa temporada. Tem times brasileiros e na América do Sul estão interessados nele, então acho que o Fluminense tem que correr para renovar lá o contrato.
Tem até um jornal português que já reportou que o Benfica tem um pré-contrato com ele, né? A gente não dá para saber ainda, mas eu acredito que o futuro do Ione Gonzalez é fora das Laranjeiras.
É, a gente falava do Botafogo e, assim, a campanha do Fluminense bem parecida com a do Botafogo, um ponto de diferença no momento, e acho que a expectativa sobre o Fluminense era muito maior. O time é melhor, individualmente, muito melhor que o do Botafogo, e começou a temporada jogando muito bem. Era o time que no estadual dava trabalho pro Flamengo, que jogava de igual para igual. E se você pega os jogadores, vários já se tornaram destaques, tanto que estão sendo desejados por outros times brasileiros, como o Caio Henrique, o Nino, o Ione. Então,
o Danielzinho também, que está na mira do São Paulo e do Atlético Paranaense, que é um jogador que, sem ele, o meio do campo do Fluminense realmente não existe. Sem ele é o jogador que pega a bola no meio e leva para frente. O papel que o Sampaoli queria que o Ganso tivesse no Sevilha, ele está desempenhando no momento. Pega a bola no meio de campo e carrega e dá para o Ganso.
Bom, olha só. Esse jogo, né, Fluminense 0 e Fortaleza 0, foi péssimo para os dois, né? Significou o fim do sonho da Libertadores para o Leão.
Sim,
né?
Sim.
E a pergunta é, Sul-Americana para os dois? Fortaleza já garantiu, né, na verdade,
sim,
matematicamente.
Sim.
Agora, me pareceu também um resultado um pouco injusto. Não sei se vocês concordam, porque o Fluminense obteve no primeiro tempo 65% de posse de bola.
Verdade.
No segundo tempo as coisas se equilibraram, né? 50%. Agora, Ganso foi um desfalque importante. Vocês acharam que o Nenê entrou bem? E até uma pergunta mais provocativa. Será que o Nenê hoje, jogando o que ele está jogando hoje, ele não mereceria a vaga do Ganso?
Sobre a questão da posse de bola, eu acho que o Fluminense é um time que, desde a chegada do Diniz, ele deixou uma herança muito boa. Tenta jogar futebol, não dá para reclamar disso. O Fluminense tenta ter a bola, mas tem dificuldade. Nesse jogo eu vi um time que jogava ofensivamente, mas que as jogadas simplesmente não saíam. Os jogadores individualmente estavam mal. Acho que o Nenê nessa partida não foi muito bem, mas o Ganso também não vem bem, então é difícil dizer.
Eu acredito que o Ganso, no momento, ele não tenha condições de vestir a camisa do Fluminense. Acho que nem como reserva, sinceramente, porque é um jogador que erra bastante e atrasa muito o jogo. O Ganso, ele, por mais que ele seja um jogador mais que cadencia a bola, ele é um jogador mais ágil que o Ganso. O Ganso, ele pega, dá aquela penteada, tenta dar aquela, como é que fala, chapada do Nenê. Desculpa, o Nenê, né? E ele não tem sido muito útil, diferente do Ganso e do Danielzinho, do trio, né? O Alan também.
Tem uma parte da torcida que já pede o Nenê no lugar do Ganso, justamente por causa disso, e revoltada com a própria diretoria por ter feito um contrato tão longo com o Ganso. E ele até agora não mostrou para o que veio.
Eu acho que contratar o Ganso foi uma decisão até acertada, apenas contratá-lo. Para fazer o teste, né? Tinha tudo para carregar o Fluminense. Mas um contrato de 5 anos não dá para entender.
Muito tempo. Para um jogador que não joga futebol há muito tempo.
Exatamente.
E é um jogador que, se eu não me engano, tem um contrato que vai aumentando a cada ano o salário. Ele e o Nenê, os dois. Então, pode ser um problema para o Fluminense. Mas acredito que, nesse jogo, de fato, o Ganso fez falta porque o time foi muito inoperante no meio, não foi muito criativo. O Fluminense costuma sofrer com a finalização. O Ione Gonzalez, que é o artilheiro do time do Brasileiro, é um jogador que, por mais que faça gols, ele finaliza mal, costuma finalizar mal. E nesse jogo de anteontem, o Fluminense não criou. Não é que ele errou a finalização, ele não criou, simplesmente isso.
O Caio Henrique também foi um dos destaques, né? Eu acho que ele combinou muito bem ali com o Nenê.
O Caio Henrique é excelente jogador, veio para o empréstimo aí do Atlético de Madrid. Virou lateral esquerdo, mas também pode jogar no meio. E em qualquer posição, ele tende a ser o destaque do Fluminense. Jogador que vai muito bem. Agora, ele até já falou que deseja ficar no Fluminense, mas vamos ver, porque com certeza não vai ser só o Fluminense que vai tentar um empréstimo junto ao Atlético de Madrid para o ano que vem. Né? Acho que é um jogador que tem vaga em várias das principais equipes do Brasil. Por exemplo, muito mais jogador que o Bruno Cortez, do Grêmio. Seria o lateral esquerdo titular tranquilamente.
É interessante porque o Fluminense ele tem até algumas peças interessantes, como o Caio Henrique, o Daniel, o Alan, mas é um time que simplesmente não consegue os resultados. Ele tenta jogar bola, mas não consegue. Ele sempre esbarra na falta de capacidade de fazer o gol, de finalizar, de criar. E é um time que a gente esperava bem mais no começo do ano. Não digo muito mais, mas, sei lá, meio de tabela. O que o Vasco tem feito era o que eu esperava do Fluminense, particularmente.
E essa questão de finalização ruim ficou muito evidenciada na época que o Diniz ainda estava no jogo contra o CSA. O Fluminense perdeu no Maracanã. Teve mais de 10 finalizações, todas para fora. Não conseguiu converter o gol. E o CSA teve uma oportunidade e acabou marcando.
Sim, verdade. E contra o Avaí também, se não me engano, foram 40 finalizações. Foi o jogo que alguém foi demitido. Não lembro agora se foi o Oswaldo ou o Diniz. Mas o Fluminense virou especialista em fazer esse tipo de coisa, de pegar os times pequenos, dominar e no minuto 90 levar o gol.
Você vê agora o Diniz no São Paulo, a grande diferença é a qualidade dos jogadores. Também é um time que tem dificuldade, que tem muita posse de bola e mesmo assim não cria tanto, mas vai acabar fazendo um outro gol porque o São Paulo tem jogadores individualmente muito melhores em melhor fase.
E o Marcos Paulo, que estava sendo decisivo nas últimas rodadas, anteontem não entrou muito bem, começou o jogo, melhor dizendo, não agregou muito. O João Pedro até entrou no segundo tempo, tentou alguma coisa, conseguiu a expulsão do Paulão, mas basicamente isso.
E a gente tem que lembrar também da questão de salários atrasados do Fluminense. Você vê que jogadores tiveram uma queda imensa como o próprio João Pedro, e aí pode passar por isso, né? Psicologicamente, só abala muito o jogador.
Não, isso com certeza, né? Porque você vê, o Gilberto jogou com brilho, ninguém pode falar que o jogador não se dedicou, que o jogador se entregou, né? Suou a camisa, agora saiu discutido no intervalo,
sim,
né?
Aos
41 ou 42 do segundo tempo, meteu uma bola na trave que merecia entrar.
Verdade.
Né? Só não entrou porque o goleiro, o Felipe Alves, né?
Sim.
Fez uma grande defesa, um bom goleiro. E assim, é complicado, realmente, com um jogador a mais. Né? Dá uma cotovelada, né?
Sim, o Dodi até pediu desculpa depois, porque ele viu que atrapalhou o time, aquele não era o momento, estava com um a mais, poderia fazer o gol no final do jogo. Danielzinho teve uma oportunidade que o Felipe Alves pegou novamente, que é um bom goleiro que surgiu no Audax com o Diniz também. E o Fluminense acabou ficando no quase. Eu acho que não foi muito. Não sofreu muito perigo. A equipe do Fortaleza tinha no Edinho seu principal jogador, mas na hora do contra-ataque ele finalizava de fora da área, até trocou de lado, foi para a esquerda, porque viu que em cima do Caio Henrique não estava se criando. Mas foi um time que foi um jogo que um time jogou no contra-ataque, não jogou bem, o time dominou, não jogou bem, e foi um jogo ruim na média.
Se o torcedor Fluminense pode ficar orgulhoso de alguma coisa, é comparar, por exemplo, com a situação do Cruzeiro, que tinha um time muito mais forte, com muito mais expectativa, e que teve também a questão dos salários atrasados e tal, e aí o time acabou. O Fluminense passa pela mesma situação e os jogadores parecem ainda dar mais a vida pelo time do que os do Cruzeiro.
Eu acho que o Fluminense também tem um costume, né? Porque o Fluminense está acostumado a passar pela situação. O Cruzeiro é algo muito novo.
Os próprios jogadores do Cruzeiro, Thiago Neves, Dedé, que não passaram por situações semelhantes nos últimos anos, pelo menos.
Eu acho que o time do Fluminense é bom. É um time bom. O Muriel é um ótimo goleiro. Eu acho mesmo que falta treinador para essa questão da finalização. E eu acho que 2020 vai ser um ano bom pro Fluminense se manter essa mesma base, contratar mais algumas peças pontuais. Eu acho que o Fluminense pode almejar coisas grandes ano que vem.
O problema é que o Fluminense totalmente jogado o planejamento. Esperou se manter vivo na Série A para planejar. Não tem planejado, não tem ido atrás de um treinador que você veja que tem algum futuro no time. Está querendo voltar ao passado, na máquina do tempo, trazer o Enderson Moreira. Então, já dispensou o nome do Ariel Roland, que colocou-se à disposição para treinar o time, inclusive na Série B. E é algo inexplicável que acontece nas Laranjeiras, com Celso Barros e Mário Bittencourt.
E a torcida está aí, né? Por exemplo, nesse jogo, foram quase 40 mil, né, torcedores.
Sim.
Foi a melhor marca do campeonato em termos de público pagante, quase R$500 mil. Então, o que está faltando, né? Porque a torcida está apoiando. Embora eles tivessem com razão gritado no final, queremos jogador, né? Passa também por uma série de outras questões, com a própria reorganização das finanças e etc. Né? Mas o apoio da torcida é fundamental.
Torcedor carioca tem sido exemplo, né? Nessa semana, Botafogo tem lotado estádio, Fluminense e o Vasco, que virou o time com mais sócios torcedores no país. Então, eu acho que até pelo momento do Flamengo, as torcidas dos outros times tem percebido que se a gente não tem jogador, se a gente não tem a questão financeira, vamos correr atrás de pelo menos ter a torcida. E é realmente para dar orgulho o que o torcedor do Fluminense tem feito, mas
É, a torcida do Fluminense, ela sempre dá show no Maracanã. Ela sempre lota os jogos. Assim, quando, principalmente quando o time tá em uma fase difícil, ela vai, ela apoia. E é importante a torcida apoiar, continuar apoiando. E normal ela pedir jogador, né? Porque tá precisando.
E é engraçado porque há uns, sei lá, há uns 10 anos atrás, o Fluminense tinha aqueles eternos 30 mil, que sempre iam em todos os jogos. Aí vem caindo durante esses últimos anos para 15, 20 mil. E foi legal a gente ver 40 mil, o dobro da média do Fluminense, que é 19 mil e pouco. Foi muito bacana ver esse apoio da torcida, que não desiste do time, a torcida deu show para ela, porque para o time está difícil. Então a torcida torceu para ela mesmo.
E Corinthians e Fluminense, o que esperar?
Olha, o Corinthians já não briga por muita coisa no campeonato, né? Então aumenta a obrigação em cima do Fluminense. Mesmo o Fluminense sendo menos time, pela situação que vive, passa a ter mais obrigação de ganhar esse jogo.
Sim. E o Alan dificilmente volta para esse jogo, está lesionado. O Fluminense vai ter alguns desfalques, mas eu acho que o principal jogador, além do Ganso, nesse sentido de desfalque, é o Alan, que o time só sente muita falta. Ayrton, de fato, não dá para jogar no meio. Ayrton já foi, é passar.
Eu acho que os dois times são dois times bons no papel, porém são dois times mal treinados. E eu acho que vai dar na sorte aí quem vai ganhar, na moeda, não sei.
Porque se depender das finalizações também o Fluminense vai sofrer bastante. Inclusive o Fluminense tem 5 atacantes, né? Ione Gonzalez, Lucão, o famoso Lucão do break, João Pedro, Marcos Paulo e eu sempre esqueço um, falei, Evanilson. Dos 5, apenas o Lucão está confirmado para o ano que vem. Marcos Paulo, a Roma já traz. Evanilson, contrato acabando. Liverpool já está sondando. Ione Gonzalez, carta fora do baralho. E João Pedro, fechado com o Watford. Doado para o Watford.
Eu gostaria muito de estar aqui falando que a minha expectativa para esse jogo é grande e tal, mas dentro da realidade do futebol brasileiro, desses dois times, não acho que vai ser um bom jogo, não vai ser um jogo agradável. E qualquer coisa pode acontecer, sinceramente.
Para mim, a expectativa não deve ser jogar a Sul-Americana, porque o Corinthians é bem mais time e o Botafogo tem um adversário mais fácil, mais tranquilo. Mas os dois times estão se esforçando para não jogar, então vamos ver.
Bom, vamos então agora às notícias do Gigante da Colina. Vasco!
Então, o Vasco empatou com o Bahia no último jogo. Vive uma situação muito confortável, classificado para a Sul-Americana. Já não briga por mais nada no campeonato. E a grande festa que a torcida vem fazendo é pela questão do sócio-torcedor. Agora pode encher o peito de orgulho e falar que é o time com mais sócio-torcedores no país. E vamos ver como isso pode influenciar o futuro do Vasco, principalmente financeiramente.
É interessante porque o Vasco não foi bem, foi dominado pelo Bahia. Não tanto quanto o Botafogo foi pelo Atlético, mas o gol do Vasco foi já no finzinho do jogo. Um jogador expulso, o Arthur Kaique, que foi do Flamengo, né? Ele entrou em 2 minutos e ele foi expulso. Então foi um negócio meio surreal. E 2 minutos depois o Marrone estava fazendo um gol, uma boa jogada do Gabriel Peck, que ele bateu de primeira o Marrone e empatou o jogo. Mas vamos ver, a situação do Vasco no campeonato é bem tranquila. Acredito que o Vanderlei é o nome certo para o ano que vem. Tem que ficar, a torcida do Vasco quer que ele fique. E é até curioso porque a torcida do Vasco, ela está no movimento contrário, né, do sócio-torcedor. Geralmente o time corresponde em campo e a torcida adere. Por exemplo, o Flamengo está muito bem, a torcida adere. Não, o Vasco inverteu isso. O time está mal, quer dizer, não é o que era antes. E a torcida está lá, não, vem cá, todo mundo segura a mão e vamos para frente. E a torcida do Vasco tem dado um show, acho que já é a quinta maior torcida em termos de sócio-torcedor do mundo e vamos ver. É legal a gente ver os times brasileiros ganhando mais sócios, porque o Portugal, que tem a população muito menor, o Benfica tem o dobro da torcida do Vasco em termos de sócio-torcedor. Então o Vasco tem que crescer mesmo e ter mais times também.
Eu acho importantíssimo isso que o Vasco fez, principalmente para o futebol carioca, que andava meio esquecido. Nos últimos anos, só os times paulistas disputavam o Campeonato Brasileiro e se vangloriavam por ter sócio-torcedores com bastante torcedores e tal. E o Vasco mostrou, sua torcida fiel, mostrou que não, que eles estão torcendo para o time. E tem até a hashtag no Twitter, 70 mil no Maracanã, para o jogo do fim de semana. Espero que coloque 70 mil no Maracanã.
Tem outra hashtag famosa, né? Associa Vasco também, isso. Já deixando um recado aí. E vamos ver se o Vasco consegue um bom resultado domingo.
E essa questão dos sócios, que é uma maneira muito boa dos times crescerem, E eu acho que essa ascensão do Vasco vai servir de provocação para os outros times, principalmente do Rio.
Sim, com certeza.
Então, creio que no próximo ano a tendência é ver o número de sócios de Botafogo, Fluminense e Flamengo também crescerem muito.
Mas o do Botafogo e do Fluminense, eu acho que mais sem tantos motivos bons quanto o do Flamengo, por exemplo.
E eu acho que o Vanderlei é o nome certo para continuar no Vasco. Tem até notícias falando que o Palmeiras está interessado nele para o ano que vem, mas eu não acredito que o Lucha vá deixar o Vasco.
A rejeição também seria muito grande.
Eu não acredito, eu não acredito que ele vá deixar o Vasco ano que vem, numa situação melhor do que a situação que ele pegou o time, pensando em coisas grandes, Libertadores, quem sabe. Eu acho que ele continua e é o nome certo.
E o Vasco sentiu muita falta, tanto do Guarim como do Castan e do Rossi nesse jogo, porque o Vasco teve muita dificuldade de bater de frente com o Bahia, que além do gol, que estava dando a vitória até os 40 minutos, acertou uma bola na trave com o Gregory e se mostra um time muito arrumado, né? Dois times do povo, né? Bahia e Vasco.
Eu acho importante falar, o trabalho do Vanderlei não é excelente, não é maravilhoso, mas ele faz o time jogar o que é esperado daquele time. A posição do Vasco na tabela é a posição esperada do Vasco. Ele não está acima, não está abaixo.
Ele pegou um time meio de tabela e está fazendo
ele
isso.
Está fazendo no meio
o
de tabela.
O Aguirre, no São Paulo, por exemplo, foi demitido por ter feito isso. Pegou um time para brigar para o Libertadores, brigou para o Libertadores e foi demitido porque não ganhou o título.
Exatamente. Tem aqui uma coisa... A gente tem 12 times grandes no país e o Atlético Paranaense, que hoje está acima de muitos dos grandes.
Olha que para mim são mais, hein? Para mim são porrada, 20.
E o torcedor desses times normalmente acredita que o time é favorito ao título, vai sempre brigar e tem essa ideia de que o Brasileirão é o mais disputado do mundo. E não é assim. O torcedor do Vasco não pode cobrar que o time classifique para Libertadores com o elenco que tem atualmente com a situação financeira. Então o Vanderlei faz um trabalho aceitável dentro do...
E o torcedor do Vasco sabe disso, ele é consciente. Tanto quando o Lucha chegou, todo mundo sabe da ligação dele com o Flamengo e tudo mais, teve um pouco de rejeição. Mas aí o Vasco divulgou aquele vídeo antes do jogo, na pré-eleição, e a torcida começou a apoiar e foi apoiando, e está aí do jeito que está, maravilhoso.
O negócio é o trabalho dele não se deteriorar, né? Como tem acostumado a acontecer nos últimos anos. Mas vamos torcer pelo Luxemburgo, e com peças melhores, com certeza ele consegue fazer mais com essa equipe do Vasco.
A torcida criticou muito o Andrei, né? O que vocês acham? As vaias foram merecidas? E outra questão também. O VAR foi polêmico mais uma vez, né? O Vasco reclamou muito da atuação do VAR.
Sim. O Vasco teve um pênalti anulado, que o Pikachu já estava preparado para bater. Não me lembro agora em quem foi, mas foi numa jogada do Ribamar, inclusive.
O pênalti foi bem anulado, agora a expulsão que foi realmente polêmica.
Do Ricardo Graça, né? Com vermelho direto. Com
vermelho
pelo
direto.
Pé alto.
Foi bem exagerado.
Sim. Eu, inclusive, acho que o Andrei esteve longe de ser o pior em campo. Realmente o Vasco ele ficou deixando a desejar durante muito tempo, só no final que conseguiu ir para cima. Mas vamos ver, o Ricardo Graça não jogou, então para mim ele foi pior em campo.
O Vasco é mais um desses times do Rio que depende muito da base, vem lançando muitos jogadores, mas com uma perspectiva melhor, porque os jogadores da base do Vasco vêm sendo muito mais consistentes do que do Fluminense, do Botafogo. Então o Thales Magno, que infelizmente se machucou e perdeu boa parte da temporada...
Um contrato renovado até 22.
E aí você vê o Marrone decidindo o jogo. O Marrone é um excelente jogador. Sim. Gosto muito dele. Vem jogando bem desde o campeonato estadual. Então, assim, são jogadores que realmente vêm tendo uma regularidade muito grande. Acho que isso passa pelo Lucha também, que dá confiança para esses jogadores. Então, você vê o Botafogo, que cada jogo uma escalação diferente, com três garotos novos, e aí nenhum consegue, também porque estão sendo lançados de uma maneira bem...
Respeito, assim,
jogada,
né? Jogando responsabilidade em cima dos garotos.
Enquanto os do Vasco têm assumido realmente a responsabilidade, fazendo um trabalho de base muito bom. E esses jogadores vêm se tornando as principais estrelas do time.
E eu me pergunto se o Jordi não teria vaga nesse time, né? Como reserva no lugar do Sidão, porque ele é o segundo goleiro com mais defesas difíceis, tem 71 defesas difíceis. Então, acredito que ele poderia ser mais um jogador criado no Vasco para fazer parte desse elenco no ano que vem.
E o Vasco vai fechar então sua participação no Brasileirão, jogando no Maracanã contra a Chapecoense, volta a dupla de zaga titular e tem tudo para ser um sacode, hein?
É o que a gente espera, né? Realmente o Vasco joga contra uma Chapecoense já rebaixada, com uma campanha muito ruim no Brasileirão. Então, o Vasco jogando seu melhor futebol, o melhor que já apresentou nesse campeonato, tem tudo para passear em campo. Mas vamos ver, né? Que futebol brasileiro, os times apresentam uma inconsistência enorme, então às vezes a gente espera uma goleada e acaba a Chapecoense surpreendendo, mesmo já rebaixada.
Mas acho que a Chapecoense vai vir, no mínimo, empolgada pelo último resultado. 3-0 contra o CSA, jogou demais. Fez um cosplay de Flamengo ali na chuva também. O Flamengo jogou na chuva. O Campagnaro fez um belíssimo gol. Ele que é um jogador muito interessante. O Vasco tem que tomar cuidado, porque ele pode arrumar algumas jogadas de perigo para a equipe do Chapecoense.
O time do Vasco é melhor que o da Chapecoense. Eu digo muito melhor que o da Chapecoense, taticamente e os jogadores individualmente. Mas é aquilo, né? Futebol brasileiro, se você entrar achando que vai ganhar, a Chape pode surpreender e ganhar de 1-0, assim, eu acho que dá Vasco.
Sim, a Chapecoense costuma ser um time encardido quando joga contra os times cariocas.
É, o Vasco também, né, fazendo uma última rodada para deixar uma boa impressão pro torcedor. É, depois de toda essa questão do sócio também, eu acho que o torcedor vai ficar muito revoltado se o ano terminar com uma derrota em casa.
A Chapecoense rebaixada.
Então é isso, o torcedor vai para lotar o estádio e espera ver o melhor futebol possível do Vasco.
Bom, então podemos passar agora para as notícias do mais querido do Brasil.
Flamengo! Não tem nem o que falar do Flamengo, né? Mais um jogo do mesmo nível. E parece que esse time nunca vai cair de produção. Ontem tinha chuva, parte do gramado dificultando o jogo, e aí começou parecendo, ah, Flamengo, esse jogo vai ter mais dificuldade por conta disso. E passeou em campo mais uma vez. O Avaí deu até pena, assim. Time já rebaixado, lanterna do campeonato, e não conseguiu fazer quase nada.
Sim, o Flamengo, de fato, teve um placar de polo aquático, né? Foi totalmente dominante no Avaí, contra o Avaí, que... Eu acho que o Flamengo faz de propósito, sabia? O Flamengo deixa o adversário criar alguma coisa e depois ele chega dominante, toma conta do jogo, Arrascaeta, Renier, Diego, fez um belo gol, não tem palavra pro Flamengo. Esqueceram de avisar pro Flamengo que o campeonato já acabou para ele. Ele continua jogando como se estivesse em último lugar.
E o Diego, que voltou bem depois da lesão, tem feito bons jogos. E esse foi mais um bom jogo dele. E o Flamengo estreou no Maracanã com Jesus, ganhando 6-1 do Goiás, e encerrou
verdade.
No Maracanã, ganhando 6-1 do Avaí.
Até gostaria de saber se existe algum outro. Qual foi o último time a fazer 6 gols numa única edição do brasileiro? Será que foi o Santos, Neymar? Eu acho que nem esse, né? E o Santos fazia esses resultados em jogos do Paulista, mas o Flamengo ele tem mostrado uma superioridade incrível em âmbito nacional.
É, o maior goleada do Brasileirão empatada com duas outras sobre o Goiás, do Flamengo e do Santos. E o Goiás tomou de 5-1 do Palmeiras. Curioso que o Goiás faz uma grande campanha, mas vai terminar o campeonato tendo tomado 6-1, 6-1 e 5-1 dos três líderes.
Ainda bem que não vai depender do saldo de gol para cair, porque senão o Goiás estava em maus lençóis.
Mas o Flamengo realmente impressionante, jogou muito de novo. E acho que o momento mais especial para a torcida foi realmente a participação do Gabigol. Agora já especulações que realmente foi a despedida do Maracanã para ele, porque ele comemora beijando o gramado e ele fez a mesma coisa nas duas despedidas dele na Vila Belmiro pelo Santos.
E é interessante porque o Flamengo, o Jesus optou por fazer algumas mudanças no time para poupar jogadores para o Mundial, mas mesmo assim a qualidade é ótima, né? Rodolfo, René, Renier, Lincoln, Gabigol.
E eu acho que tá aí o diferencial do Flamengo. O time do Flamengo, os reservas entram muito bem. O Rodolfo ontem deu muita raça, carrinho, jogou muito bem. E aí é aquilo, quando saem jogadores bons, entram jogadores bons jogando muita bola.
E o Rodolfo tem sido especulado no Corinthians, eu acho que valeria a pena, inclusive, o Flamengo manter ele para o ano que vem.
Eu acho que essa questão dos reservas do Flamengo não é nem pela qualidade em si dos jogadores. Você vê que talvez tenha até outros elencos em que a qualidade dos reservas chegue mais próxima dos titulares. Mas é um time tão bem treinado, em que todo mundo sabe a função... vai desempenhar dentro de campo, e um time feliz, que os jogadores se dão bem. Então, quem entra, entra com vontade e entra sabendo o papel que vai ter que desempenhar ali. Então, por isso que mantém sempre a qualidade.
O Flamengo tem certa coerência, né? Ele mantém um padrão de jogo, sim, e os jogadores sabem qual é o padrão e fazem isso, porque eles treinam todo dia. Mas o Flamengo, eu acho que ele até tem boas reservas, sabia? O René foi o melhor lateral esquerdo do Brasil, o Rodolfo, sim, saiu bem do São Paulo, então tem qualidade o elenco do Flamengo.
Não, e olha, eu ontem eu estive lá no Maracanã, assisti essa partida,
E realmente é incrível, porque o que acontece com o Flamengo é uma sinergia enorme, como poucas vezes eu vi, com a torcida, com a comissão técnica. Os jogadores têm mesmo aquele sentimento de que pertencem a um grupo. Todos jogam em prol desse grupo. Não tem essa coisa do individualismo, de ah, não vou passar para você porque eu quero me consagrar como artilheiro. E aquele terceiro gol, né, da partida, que, feito pelo Gabriel Barbosa, foi ali o Maracanã veio abaixo, né?
Sim, eu também estive no Maracanã e realmente o grito que foi cantado com mais energia foi o de Fica Gabigol. Tanto no momento em que ele marca o gol, quanto no final do jogo. Um jogador que conseguiu construir uma identificação com a torcida que é impressionante.
Um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo, Gabigol?
Com certeza. Porque dois dos títulos mais importantes da história do Flamengo passam por ele. E... assim, sinceramente, acho que eu nunca vi um jogador em apenas uma temporada construir uma idolatria tão grande quanto o Gabigol está conseguindo fazer.
Eu acho que o Gabigol, junto com o Adriano Imperador, é o maior ídolo dessa nova geração de flamenguistas que vem aí. Que viu o Flamengo ser campeão em 2009, com o Imperador jogando muita bola. E agora viu o Flamengo ser campeão da Libertadores, Zé do Brasileiro, com o Gabigol jogando muita bola. Então acho que os dois são ídolos.
Com certeza, com certeza. Mas o... Bruno Henrique também tá aí, né, cara? Bruno Henrique também jogou muita bola. Eu acho que o Bruno Henrique jogou mais esse ano do que o Wagner Love jogou em 2019, por exemplo. Foi mais importante fazer essa dupla com o Gabigol.
Sim, Bruno Henrique também, fantástico. Eu acho que o Gabigol constrói uma idolatria ainda maior. Assim, eu até acho que o Gabigol é mais jogador que o Bruno Henrique, mais completo. Porém, os dois fizeram um ano muito parecido, os dois jogando muita bola, sendo muito decisivos.
Dois artilheiros do brasileiro.
Mas a questão do Gabigol é que ele é um gênio do marketing também, sabe? Construir uma comemoração que fez tanto sucesso com as crianças, a questão da plaquinha. E aí, por isso que tem música pra ele, tem bandeirão pra ele.
Ele
assim,
soube aderir, né? Ele soube jogar exatamente. Com a plaquinha.
E é muito bonito ver ele chegando em outros estádios, como foi no Grêmio e como foi lá no estádio do Palmeiras, e as crianças pedindo pra abraçar ele, fazendo o gesto quando ele comemora o gol. Eu acho isso importante pro futebol brasileiro em si.
O Gabigol só é um perigo pro sósia dele, né? Porque ele resolve fazer uma tatuagem e o sósia tem que fazer também.
É, foi uma polêmica dessa semana, né? Que o sósia dele fez o cabelo igual dele, os dreads, e no dia seguinte já teve que mudar de novo, porque ele mudou.
Olha, isso aí é tema de TCC, hein? Idolatria do Gabigol. Acho que vale a pena. Até o filho do Felipe Melo pediu o autógrafo do Gabigol, pô.
Sim, é impressionante. É, você vê assim, isso também mostra um pouco da grandeza do Flamengo. Esse jogo da final da Libertadores, ele teve uma repercussão maior que final de Copa do Mundo. Você vê as pessoas ao seu redor que não acompanham o futebol, sabiam que o Flamengo ia jogar a final, sabiam o horário, sabiam a data e sabiam quem é o Gabigol. O Gabigol tá conhecido pelo país inteiro, como há muito tempo a gente não viu um jogador do futebol brasileiro. Acho que desde Neymar não tem uma referência tão grande dentro do futebol brasileiro, dentro do campeonato.
Eu acho que essa foi a temporada do Flamengo, com certeza. Essa foi a temporada do Flamengo. O roteiro da final da Libertadores também. Não tem como negar que esse foi o ano do Flamengo no futebol sul-americano.
E o Flamengo, esse ano, diferentemente de todos os outros anos da gestão Bandeira de Melo, acertou em todas as contratações. Contratou jogadores, até mesmo no contrato, a torcida duvidou, que é o caso do Bruno Henrique, e se não for o melhor, é um dos melhores jogadores do time. E acho que o Flamengo acertou dentro e fora de campo também.
É, tanto acertou dentro e fora de campo, que, por exemplo, não só eu, como vários torcedores no Maracanã, e isso se repete em várias partidas também, eu fiquei ali uns 5 minutos, não olhando a partida, mas olhando como é que o Jesus regia a equipe em campo, né?
Sim, essa idolatria que o Gabigol construiu uma temporada também vale para o Jesus. É um trabalho incrível, realmente, e inacreditável, porque ele chega no meio da temporada sem tanta expectativa, um técnico desconhecido para o futebol brasileiro, e ele chega e faz o que faz, e não à toa, todos os times grandes agora atrás de técnicos estrangeiros também. Não só o Jesus, mas o Sampaoli fazendo um grande trabalho no Santos, motivando os outros clubes a realmente percebendo que os técnicos brasileiros não têm dado conta do recado. E acho que isso é muito claro, que os jogadores do futebol brasileiro são muito qualificados. E o problema é, os times jogam abaixo do que podem, quase sempre. E o Flamengo está jogando o que pode, porque é um grande time e está demonstrando isso.
O Flamengo se propõe a jogar a bola de verdade, né? O Flamengo, ele busca jogar diferente, porque você tem 20 times, 18, 17, jogam iguais, reativos. O Flamengo faz diferente, assim como o Santos. por isso que salta os olhos. E o Flamengo tendo o elenco que tem, um super elenco, fica sempre mais fácil.
Só pra você ver na pontuação do campeonato. O Flamengo tá 19 pontos à frente do Santos, que é o segundo colocado, e do Palmeiras empatado com o Santos.
O Flamengo tem 90, né? Eu acho que é o recorde, né?
É o recorde, podendo chegar a 93 se ganhar do Santos.
Aí o Flamengo, esse grande ano aí, já chegando ao fim, ainda tem Mundial. Mas nesse momento a questão mais importante para falar sobre o Flamengo é o ano que vem. É a manutenção das peças realmente. A gente falava aqui do Gabigol, que está emprestado, a gente ainda não sabe. Teve uma informação essa semana do Mauro Betting, do Esporte Interativo, de que a Inter fechou um acordo de 20 milhões de euros pelo Gabigol, mas que o próprio estaria nas mãos do próprio jogador. E a gente não sabe, né, o que passa na cabeça dele. Eu tenho certeza que ele está muito feliz aqui, mas que ele também quer conquistar coisas na Europa.
Acho que o Gabigol ele vem para cá no intuito de dar um passo atrás. Quando ele veio para o Santos, aí ele foi bem, pôde dar um passo à frente, foi bem mais uma vez no Flamengo, e a tendência para mim é que ele saia e que o Flamengo vá atrás de outro jogador. Inclusive já tem especulando o Diego Costa, que
Cavani.
Também seria um bom... Isso mesmo, o Cavani. Seriam bons reforços, mas vamos ver se os dois caem nos braços da torcida.
Mas eu acho que o maior acerto da diretoria vai ser se ela renovar com Jesus. Acho que o Jesus é um cara que ele vai conseguir transformar qualquer jogador que for entrar no lugar do Gabigol. Ele vai botar na cabeça do cara que ele vai jogar, que ele vai jogar, que ele vai ganhar. Eu acho mais importante manter o Jesus.
É, exatamente. Manter o Jesus é o mais importante, mas que é uma coisa que também não passa pelo Flamengo. Passa pelo próprio Jorge Jesus, que tem a opção agora em dezembro de escolher se ele fica por mais 6 meses ou não. E aí, depois desses 6 meses, poderia renovar, mas... Ele dá indícios nas entrevistas. É uma situação parecida com a do Gabigol. Tá feliz aqui, mas ele quer conquistar na Europa. Ele quer buscar um título de Champions League, principalmente.
Eu acho que os dois vieram pra cá com esse intuito, né? De destruir aqui e voltar pra Europa por cima. Porque o Jesus estava na Arábia, o Gabigol estava no banco do Benfica. E os dois voltam e voltam com moral e podem sair maiores do que chegaram.
E eu acho que ficou engasgado também na garganta do Gabigol. Porque ele foi para a Inter, não foi bem, e todo mundo aqui no Brasil falava que ele chegou com soberba e tal, e ele talvez ele queira voltar para a Europa e mostrar que ele pode ser um bom jogador.
E falando de outros jogadores, outras notícias que tem. O Rodrigo Caio, desejado pelo Barcelona, e espera-se uma proposta de mais 140 milhões de reais. O torcedor de São Paulo vai sofrer muito, porque o Rodrigo Caio sai muito barato para o Flamengo e agora pode ser vendido por esse preço altíssimo. O Bruno Henrique, o empresário dele, já falou que está fazendo um tour pela Europa para ouvir propostas de clubes europeus. Então, assim, o desmanche no Flamengo pode acontecer, mas se acontecer, todos os jogadores devem sair por muito dinheiro, o que vai dar a oportunidade de construir um elenco da mesma qualidade.
É isso aí. E Santos e Flamengo, o que a gente pode esperar?
O Jesus falou semana passada que esse jogo contra o Santos provavelmente iria poupar o time quase inteiro. Porque agora o Mundial já está aí na nossa frente. Então, o Santos pode até ser favorito, se o Flamengo for de time reserva, até porque o Santos briga pelo vice.
E o Santos tem jogadores muito bons também, né? O Sanches, o Soteldo, o Sacha, que está num momento incrível.
Para o Santos tem muitos fatores. Pode ser a despedida do Sampaoli, que com certeza quer deixar uma boa marca. Briga com um dos maiores rivais pela segunda posição. Então, por toda essa questão de rivalidade... É muito importante para o Santos falar que terminou o campeonato à frente do Palmeiras, mesmo com menos investimento, mesmo com menos expectativa. Então, realmente, se o Flamengo poupar, eu diria que o Santos é favorito. Mas os jogadores que entrarem em campo pelo Flamengo vão dar o máximo, até porque quer aumentar ainda mais esse recorde de pontos do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que são os dois times que jogam o melhor futebol no Brasil, junto com o Atlético Paranaense. Também eu gosto do futebol do Atlético. E eu acho que vai ser um jogo bom, um jogo gostoso de assistir. Os dois times querendo manter o Santos querendo manter a posição de segundo lugar dele e o Flamengo querendo dar experiência pro reserva, se o Jesus for poupar mesmo. Eu acho que vai ser um grande jogo.
O Flamengo poderia deixar já auxiliar do Jesus aqui no Brasil, né? O Jesus já ir pro Mundial, né? Pra já fazer esse reconhecimento, quem sabe ele não fique aí, né, Pedro?
Também já se especulou isso, né? De que o auxiliar do Jorge Jesus, João de Deus, fosse seu substituto no Flamengo pro ano que vem. Afinal, o João de Deus, muita gente não sabe, mas ele era treinador. E só um ano e meio, quando Jesus foi para a Arábia, que ele chamou ele para ser seu auxiliar. Então, seria outra opção que acho que agradaria muito a torcida rubro-negra, porque poderia realmente manter essa base.
O Flamengo embarca para o Mundial na sexta-feira que vem, dia 13. E fica aí o questionamento. Será que a torcida vai fazer a mesma festa que fez no embarque para a final da Libertadores?
Com certeza, né?
É, eu acho até que o Flamengo deveria ter se programado para ir um pouquinho antes. Mas enfim, a comissão técnica decidiu assim, porque é uma viagem extenuante, né? São quase 30 horas para chegar lá.
Mas eu acho que um dos grandes pontos favoráveis ao Flamengo e uma das questões que podem fazer diferença contra o Liverpool é justamente esse preparo. O Flamengo, em final de temporada, tendo garantido o título tão antes, pode ter certeza que o Jesus já está estudando os adversários do Mundial, o Al-Ahly, o Liverpool, há muito tempo, e vai poder se preparar por muito mais tempo. Enquanto o Klopp vem falando que, por enquanto, ele não sabe absolutamente nada sobre o Flamengo. Ele até falou que seria vergonhoso ele saber mais sobre o Flamengo do que ele sabe sobre qualquer outro time inglês, porque nesse momento ele disputa o campeonato inglês e a temporada está em curso. Ele falou que só 4 dias antes do Mundial começar que ele vai começar a estudar os times. Então o Flamengo sai em vantagem nesse sentido. Se tem uma desvantagem tão grande em relação à qualidade do time, que realmente o time do Liverpool é espetacular, a gente também está vendo um dos grandes times do futebol europeu nos últimos anos, mas o Flamengo tenta aí na preparação, quem sabe conseguir se igualar numa possível final.
É interessante porque o Liverpool, por mais que a gente pense que ele não vai dar tanta prioridade para o Mundial, é uma equipe que nunca ganhou o Mundial. Por mais que seja uma equipe que ganhou muitas Champions League, eles nunca conseguiram esse título e talvez, vamos ver se eles tentam para cima do Flamengo, né?
Ontem a ESPN fez uma reportagem com torcedores do Liverpool, lá na Inglaterra, e grande parte deles falavam justamente isso, que o time não tem esse título e precisa levar um para guardar na cabine de troféus, que por mais que não seja o título mais importante, que é um absurdo o Liverpool não ter nenhum.
É um time que ganhou já quantas vezes a Champions League? Mais 5, 4?
6.
6, então...
É isso aí, gente. Vamos então encerrando o nosso pontapé inicial. As últimas palavras aí do grupo nessa edição.
Não, eu acho que os torcedores cariocas podem ficar... podem torcer tranquilos para o seu time essa rodada, que eu acho que vai dar bom para todos eles. E é isso. Vamos com tudo.
A única parte negativa é que não vai, nem todo mundo vai poder jogar competições internacionais, né? Ou o Botafogo ou o Fluminense vão ficar fora. Então, vamos ver quem consegue essa vaguinha, essa última vaga. E 1 milhão a mais no bolso.
É isso. Muito obrigado pela participação.
Isso aí, gente. Um forte abraço. Até a próxima.
Abraço.
Abraço.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.